Portanto, se quiserem adquirir o CD, eu penso que ele custa 10 euros. Seria também uma gentileza e uma simpatia para com o nosso Ruben Pertinho. Nós vamos precisamente iniciar com ele, que vai tocar, interpretar 5 canções. O Ruben começou a tocar ao vivo em 2007 e 10 anos depois lançou o primeiro álbum de originais, ele dá desde que aqui está. É autor, intérprete e instrumentista, já colaborou com novos voos e grandes figuras da música nacional, no caso de Jorge Palma, Fernando Torres e José Cid. Prepara-se agora para lançar o seu segundo disco, com lançamento previsto para o próximo mês de maio. Vamos então ouvir o Ruben. As músicas que ele vai interpretar têm por título Como Não Sabia, Gostei de Te Ver, Ansiedade ou Não e O Nosso Tempo. Muito obrigada, Ruben.
Boa tarde a todos. Muito obrigado, antes de mais, à Rosabela e a toda a organização pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui convosco. Numa altura em que parece estar tudo a querer ficar em casa, é bom reparar que há quem continua a viver a sua vida. Vou-vos tocar primeiramente dois temas deste disco, deste primeiro disco, que se chama Realidade. E daqui a pouco volto para vos apresentar três temas novos. Espero que gostem.
Sabia se escrever uma canção era o que bastasse para me encontrar por aí. Fui pela noite dentro sem melhor opinião e quis assumir o risco. Tudo o que é passado vai ficando para trás, base de uma história de quem foi outro de mim. Alguém que me diz agora tens de ser capaz de mudar o teu futuro. Para me encontrar por aí, basta saber em que acreditar. Para ter alguns onde me agarrar, dá-me de lutar por sabia se escrever uma canção, dava garantias de me poder ajudar. Como todo dia não encontrei solução, decidi tentar a sorte. Quando lá longe vi palavras a correr, já me fez sentido não ter medo de errar. A ser iluminado veio com o amanhecer e tudo se tornou mais claro. Para me encontrar por aí, basta saber em que acreditar. Para ter alguns onde me agarrar, tenho de lutar por mim. para me encontrar por aí. Basta saber em que acreditar para ter algum razão de me agarrar. Tenho de lutar por mim. Como não sabia se escrever uma canção, era que gostasse para te encontrar por aqui.
Muito obrigado. É muito bom estar aqui na Úcula, um espaço que representa também o quão valiosa é a nossa língua, a língua portuguesa, e o quão é importante defendê-la e promovê-la e levá-la aos quatro cantos do mundo, como nós sabemos ela está nos quatro cantos do mundo. E eu, com o meu trabalho, e estou agora a caminho do segundo álbum de Originais, como vos disse, procuro o melhor que sei e que posso tratá-la bem. E procuro fazê-lo não por ser moda ou por deixar de ser, mas por ser a língua que é a minha e aquela em que me expresso melhor, obviamente. Há quem diga o contrário, há quem diga que cresceu com música anglo-saxónica, ou seja o que for, e que se consegue expressar melhor nessa língua. Eu expresso melhor na língua que é a minha. A próxima música chama-se Gostei de Ver. Gostei de ver, gostei de ir, gostei de saber o que guardas para ti. Não queria voltar para não me perder. Eu queria ficar, mas teve de ser, porque às vezes é preciso vir para cá. Porque há dias em que a coisa já não dá. Fiquei bem melhor, só não sei explicar, mas seja o que for, vais adivinhar. Tu sabes porquê, não queres avisar. Que o que não soube, soubeste escrever. Porque há coisas que não chegam até mim. Porque a vida é uma luta por um sim. Vim contar-te um segredo. Vim matar o teu medo. Sei que vais gostar. Eu te amo lá no fundo, no botão do meu mundo. Sei que vais nos ligar. Quero dizer que o posso ler, soubeste escrever, porque há coisas que não chegam até mim. Porque a vida é uma luta por um sim. Vim contar-te um segredo, vim matar o teu medo. Sei. Te amo lá no fundo. Muito obrigado. Até já.
Ruben, muito obrigada. O Ruben é invisual, como sabem, e o porquê de ele estar aqui desta forma tão gratuita e tão simpática é porque este livro, como podem ver, está indicado na contracapa, tem um QR Code. Porquê? Porque ele está em leitura acessível a todos os leitores de ecrã para invisuais, querem nos leitores gratuitos, o NVDA, que é o caso do Ruben Pertinha, que tem o programa, não é NVDA, mas também noutros programas que existem, noutros sistemas informáticos digitais. Portanto, este livro está disponível para leitura digital, para invisuais. Porquê? Porque não vou apresentar o livro, isso a Isabel falar, mas porque de facto a personagem principal é um menino invisual que se torna um adulto visionário. E antes de passar a palavra à nossa apresentadora, eu vou dar a palavra ao Dr. José Bastos, que deveria ter iniciado esta sessão em representação da UCLA, mas de facto nós tivemos uma representação muito simpática da Anabela Carvalho. Mas tínhamos todo o gosto em ouvir a palavra do Dr. José Bastos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Ruben, por cantares em português. Eu acho que português é a língua que qualquer um de nós ouve quando está a mamar na mãe. E os cantantes da língua anglo-saxónica, eu não sei se é um bocado de provincianismo, intentos comerciais que não resultam. A Amália não precisou de cantar em inglês, a Teresa Salgueiro não precisou de cantar em inglês e outros. Portanto, muito obrigado por cantar e cantar bem em português. Peço desculpa pelo atraso, tinha um outro compromisso, vim a correr. Não imaginei que ali o Eixo Norte-Sul estaria com uma fila enorme a dizer bicho, à boa maneira portuguesa, enorme, que toda a gente queria apanhar um bocadinho de sol na costa da Caparica, de modo que estava insuportável. Em nome do secretário-geral da UCLA, em nome da UCLA, quero dar as boas tardes, agradecer a vossa presença, agradecer a presença da Isabel, da nossa autora e da nossa sempre amiga Avelina, que nos tem honrado com uma presença assídua no lançamento dos seus livros, Uma Lusófona dos Sete Costados. Para quem não sabe, a UCLA foi criada há 35 anos, isto é, 10 anos depois das independências dos países africanos, e teve uma assinatura de uma germinação múltipla de todas as capitais desses novos países. Praia, Bissau, Água Grande, São Tomé, Luanda, Moçambique. Mais tarde entrou Dili, com a independência. Portanto, neste momento, são 7 os países, não como na Cplp. Felizmente, só temos 7 países na UCLA, capitais desses países, capitais atuais, capitais antigas, como Salvador da Bahia ou Rio de Janeiro no Brasil, como Banza Congo ou Benguela em Angola e outras. A UCLA tem tido um percurso pioneiro na aproximação das pessoas, na difusão, divulgação da língua portuguesa, na cooperação em várias áreas, desde património até à educação, passando pela saúde. Nos ODMs no passado, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e agora nos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, a propósito deste livro, no ano passado, a UCLA faz há 11, 12 anos, encontro de escritores de língua portuguesa. E o último, que ocorreu na praia, como o deste ano também vai ocorrer na praia, era precisamente a literatura infanto-juvenil. E os escritores que nos acompanharam no ano passado visitaram escolas, inclusive tiveram nomes nas escolas, dois deles, e foi muito, muito interessante. E este ano vamos ter, dentro dos caminhos da poesia, vamos ter a área da poesia infantil, em que também pretendemos que os poetas que vão, também vão às escolas mostrar como é que se faz poesia para as crianças, com as crianças e das crianças. Portanto, bem-vindos. É sempre um prazer e uma honra para a UCLA receber estes lançamentos de livros, estes encontros, esta fraternidade entre as pessoas. Ainda bem que não tiveram medo do coronavírus e que combatem o pânico e esta paranoia que se apoderou das pessoas, porque estando presentes aqui e agradecendo à autora com um belíssimo livro sobre Sadique, o Visionário. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigada, José. Isabel Silva Costa nasceu no Estoril, em Lisboa, trabalhou como secretária tradutora até que entrou para a RTP. Foi documentalista de programas, assistente de realização, realizadora de informação, é jornalista, apresentadora, coordenadora de programas. Coordenou e apresentou o Jornal das Nove, o Jornal 2 e o TV2 Jornal na RTP2. Foi responsável pelo Jornal da África na RTP2, editou telejornais de fins de semana na RTP1, foi chefe de redação do telejornal, fez grandes reportagens e documentários. Foi correspondente em Berlim durante 2 anos e delegada da RTP em Cabo Verde durante 6 anos. Trabalha na RTP África em Lisboa. Frequentou a Escola Alemã de Lisboa, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na variante de Inglês, Alemão e em História. Tem uma pós-graduação em Direito na Comunicação Social, tirada no Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais de Cabo Verde. Frequentou o mestrado de Antropologia Visual. Vai fazer aqui, não um documentário, mas um comentário ao Visionário da Rosabel Afonso.
Eu vos convido a ler, porque quem é que não gosta de um bom livro? E um livro infantil, então, que é mais difícil de escrever, na minha opinião, que representa sempre uma história e um saber. E nós todos somos atraídos por uma história bem contada, e nós todos, os 8 aos 80, e 8. podemos aprender com um livro, por muito que ele seja escrito para crianças. Este livro tem tudo isso, porque junta a escrita, a organização do texto, as ilustrações, e todas elas ajudam a que se comece a ler e não se pare. E, além do mais, um livro infantil tem, na minha opinião, uma força que é quase milagrosa, porque incentiva todos, as crianças principalmente, a terem coragem para viver e a pistas para o desenvolvimento das crianças. É assim como se fosse um pequeno um baú de tesouro, não é? Que para nós adultos é mais... mais conhecimento, mais cultura. Para as crianças são essas pistas que são essenciais para que se desenvolvam como adultos íntegros. E é isso que a Rosabela consegue fazer neste livro do Visionário. Eu não vou contar a história toda, porque há aqui meninos que também já começaram a querer saber. Vou só explicar que é a história do Elias, que é um menino que nasceu no interior de Moçambique, e do seu amigo, o Tobias, que é leão, não é leãozinho, que lhe foi dado quando, porque nasceram os dois no mesmo dia, e à mesma hora. E tudo parecia que iam ter umas vidas felizes, mas a vida não é sempre assim como nós queremos, e então há uma série de fatalidades. Os dois conseguem ajudar-se ultrapassar essas fatalidades. Uma delas foi a morte da mãe, porque não havia hospitais ao pé, não havia médicos ao pé, não havia ninguém para ajudar. E a outra foi porque o menino vivia ao pé de um rio. E o rio tem a mosca negra, e a mosca negra provoca uma doença, que é a oncocerose, né? que provoca a cegueira. E como na aldeia não havia médicos, não havia ninguém que ajudasse, o menino foi perdendo a visão. E aí entra algo que diz muito lá a Rosabela, me diz também a mim, porque estamos em Moçambique e o menino e o leão foram visitados por uma equipa de reportagem da RTP. E então a equipa ajudou a trazer a história desse menino para conhecimento de todos. E quando o menino ficou cego, teve quem o ajudasse também por causa dessa visibilidade que recebeu com os meios de comunicação. O menino cresceu e tornou-se, apesar de invisual, um visionário. Um visionário porquê? Porque tinha uma ideia. A Rosabela, eu vou citar aqui algumas coisas que ela escreveu porque acho muito importante. Porque de uma forma simples está aqui tudo. Ela diz, quando o menino é levado à aldeia para Maputo, para o hospital, e lhe diagnosticam a doença, a Rosabela escreve: a vida é muito curiosa. Vale a pena parar para pensar em tudo o que nos acontece. Parece que, quando as coisas estão muito mal, logo vem uma brisa e nos sopra no rosto, nos anima e encoraja. A mensagem desta brisa parece ser: nunca desistas. E foi o que o Elias fez. Não desistiu. Nem a família dele, nem o pai. E então, o Elias foi ajudado, teve muita ajuda de muita gente, e como ele gostava muito de aprender, gostava muito de saber coisas, nunca desistiu, apesar de invisual, de ler. Aprendeu Braille, aprendeu a ler Braille, e até chegou à universidade. E depois disse que: eu tenho que fazer alguma coisa por todos os que me ajudaram. Tenho que fazer alguma coisa para a sociedade. E tenho que fazer alguma coisa pela minha terra. E então, o que é que ele fez? teve mais visão do que muitos. A Rosabela diz que ele é um visionário, que há pessoas que não têm visão. Há outras que, mesmo sem visão, são visionárias. E que, na política, a maioria até é cega, porque não vê ou não quer ver o que o povo precisa. E que, neste caso, a cegueira não vem dos rios, vem das más consciências. Como as pessoas não devem ficar paradas quando as coisas não correm como temos que lutar por elas. Foi isso que o Elias fez. Lutou pelas coisas que queria. E então, quando voltou para Moçambique, decidiu ajudar a construir um centro de saúde para que outras mães, como a dele, não morressem. Para que outros meninos, como ele, não ficassem cegos. Para que houvesse vacinas, para que houvesse tratamento, para que todos pudessem fazer alguma coisa. E então, teve a ajuda de todos, porque às tantas depois isto é uma cadeia. Porque há ajudas, há voluntários, há pessoas que se chegam à frente e que querem ajudar também. A Rosabela cita às tantas o padre António Vieira. E eu tenho que solicitar também, porque diz: nós somos o que fazemos. O que não se faz, não existe. Portanto, só existimos nos dias em que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. E foi isto que o Elias não quis fazer. Portanto, ele quis trabalhar. E ele quis lutar por um mundo melhor. Então vocês têm que ler o livro para ver se ele conseguiu ou não. A Rosabela acaba com uma frase do Elias que diz: a tua força conta. Está o Elias a lembrar-se do amigo Tobias, do Leão, e dessa pegada melhor que nós todos queremos deixar no mundo, não é? E disse: a tua força contagiou-me. Estou-te grato, meu amigo. Eu tenho que acabar com uma outra frase, Rosabela, que é: a tua escrita contagiou-me. Estou-te grata, minha amiga.
Muito obrigada, Isabel. Rosabela Afonso, muito obrigada por este percurso editorial que fazemos as duas há alguns anos. Não só editorial, mas de amizade, e que bom que é ter uma escritora como a Rosabela Afonso, e que bom que é ter uma amiga como a Rosabela Afonso. Não posso dizer mais nada, é mesmo só isto. Tem que pôr os óculos. A Rosabela Afonso vive em Lisboa, nasceu em Lisboa, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade Nova de Lisboa. Casou cedo, tem 2 filhos e 4 netos. 2 estão connosco e a filha também. Muito obrigada aos 2 netos que fizeram o favor à editorial Modernos de estar ali com os livros à venda. Obrigada, Martim Gaspar. E não é trabalho infantil. A Rosabela, continuando, ingressou na RTP em 1974, onde trabalhou 30 anos em áreas tão diversas como o Centro de Formação e a Direção de Programas. Dirigiu a revista Grande Plano da Casa do Pessoal da RTP, foi regente de emissão, gestora de distribuição da RTP Internacional, primeiro para a Europa, depois para a Ásia e a África Austral e, por fim, para os Estados Unidos da América, onde fundou e chefiou a delegação da RTP África em Moçambique. Após o seu regresso, chefiou os departamentos de meios operacionais e de distribuição da RTPI. Em 2005, assinou um protocolo com a televisão da China, a TVS, da qual foi representante em vários países, entre os quais Portugal, para a produção de documentários. Em 2009, fundou com uma amiga, a ASIC, a Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, da qual foi presidente até ao final de 2014. No âmbito da mesma, foram desenvolvidos projetos designados Mulheres na Sociedade a Empoderar para participar nos distritos de Viseu e da Guarda. Participou nas edições Poésias, no volume 17, em Roteiros da Alma, com poesia e contos. É autora da coleção infantil-juvenil As Mulheres e a República, composta por 6 volumes, dedicados a 6 mulheres que tentam homenagear desta forma: Carolina Beatriz Ângelo, Adelaide Cabete, Maria Veleda, Ana de Castro Osório, Angelina Vidal e Emília de Sousa Costa. Também é de sua autoria a biografia para crianças e jovens de Maria de Lourdes Pinta Silva, Maria de Lourdes Curiosa e Brilhante, e Os Tempos de Sofia, a biografia de Sofia de Mel Brainer Anderson. O Visionário, este último, é um livro infantil-juvenil que trata uma realidade ficcionada. Tem como objetivo a inclusão através da literatura e da leitura, como há pouco vos falei, em leitura digital para invisuais, uma edição em livro pioneira em Portugal. É curadora da primeira edição da SAM, Semana Arte Mulher em Portugal, realizada na Figueira da Foz, entre o Recife e a Figueira da Foz. É autora do projeto Mangual Cidade das Histórias, Ana de Castro Osório, considerada a mãe da literatura infantil em Portugal, é a figura central deste projeto. Tem então a palavra a Rosabela Afonso.
abraça todas e todos os meus amigos. Fico sempre impressionada por não falharem nunca nestes momentos. Também ainda estou emocionada pela forma como ouvi contar a minha história. Eu sei que a Isabel é uma belíssima, uma fantástica jornalista, mas nunca tinhas falado de mim, nem da minha escrita, e vi a minha escrita de fora. De maneira que ainda estou emocionada. Não reparem muito, esta voz não é coronavírus, é mesmo emoção. Mas, antes de mais, e continuando, quero agradecer muito à UCLA ter-me recebido, ter permitido que este lançamento fosse aqui nas vossas instalações. Eu sei que é mérito da UCLA, mas agradeço. É um espaço simpático, eu já conheço outros momentos, outros lançamentos, e é a primeira vez que lanço um livro aqui e estou agradecida. Espero. Obrigada. Agradeço muito também à Isabel, sobretudo a forma carinhosa e emotiva, Isabel, deixaste-me mal, como falou de Elias. Elias, eu acho que é um menino que vale a pena conhecer. E já vos falo um bocadinho dele também, já foi aqui muito falado, mas quero agradecer também à minha editora, que, como ela disse, e penso que a grande maioria sabe, começou o nosso conhecimento, começou por ser profissional, convidou-me para a escritaria, não nos conhecíamos de todos e parece que nos conhecemos há séculos. Ficámos amigas, profundamente amigas, mas sobretudo o que me parece é que também algumas gêmeas. Porque pensamos muito da mesma maneira, temos a mesma forma de encarar a vida e as pessoas. Somos as duas muito ativas e positivas. E portanto, só nos conhecemos em 2017, na Escritaria 2017, mas parece que crescemos juntas, que somos pelo menos almas gêmeas. Agradeço-te muito todo o carinho, toda a disponibilidade e espero que continuemos a trilhar o caminho que temos trilhado, que tem sido muito positivo. Tudo bom para ti, para os teus desejos, sinceramente. Também quero agradecer muito ao Cubano. É uma dádiva essa voz, essa capacidade criadora, e nós usufruímos só um pouquinho. Vamos levar mais para casa no CD e espero que o teu percurso seja um percurso positivo, que consigas transmitir aos outros o que de bom tens dentro de ti através da música, e que não há de ser por acaso, porque a música está tão bem representada em ti. Obrigada, de todo o coração. Depois, falando em inglês, falando de Elias e do livro, a Avelina um dia disse-me, recém-chegada de Moçambique e algo impressionada com algumas falhas que há em todo lado, cá também há, pediu-me se tu é que estiveste lá, podias fazer a história que chamasse a atenção para tudo o que faz falta em ver e tal. E eu aceitei o desafio, gosto de desafios, quem me conhece sabe que é quase disso que me alimento, e saiu o visionário. O visionário é o tal menino que nasceu numa família muito bem estruturada, uma família pobre, mas feliz, e depois foi visitado por algumas vicissitudes, alguns acontecimentos menos felizes, mas é um menino estoico, um menino que conseguiu sempre, graças à estrutura forte que ele tem, enfrentar essas vicissitudes com um estoicismo que eu pretendo modestamente transmitir aos leitores. Porque a vida, de facto, às vezes prega-nos partidas, e todos nós, seja em que idade for, só temos que enfrentar, não temos alternativa. Quando as coisas nos são impostas, sabe Deus porquê, ou sabe quem porquê,
só temos que as enfrentar. E o Elias conseguiu sempre, muito bem acompanhado pelo pai, analfabeto, pobre, mas um homem com um grande valor moral e uma grande sabedoria intrínseca, foi sempre muito bem apoiado e cresceu bem estruturado. Depois, na missão, também teve apoios que o continuaram a estruturar e, quando as bases são boas, as árvores crescem direitas. E foi isso que aconteceu ao Elias. O Elias teve um companheiro que todas as crianças gostavam de ter. Não era impossível, mas para ele foi. E foi dos momentos mais felizes que ele teve na vida. Foram as brincadeiras com o Tobias. E depois tudo aconteceu da melhor forma, porque quando nós queremos, as coisas acontecem. É preciso querer. E o segredo está em querer. Querer para nós, mas não só. Querer ser cidadãos de corpo inteiro, ativos, participativos, na sociedade em geral, trabalharmos em rede todos, de forma a promover uma sociedade mais justa, mais equilibrada e, como eu gosto muito de citar, porque a admiro, fazer, como dizia a Maria de Lourdes Pinto Silva, cuidar o futuro. Se nós todos, cada um por si, acrescentar qualquer coisa que seja à sociedade de forma positiva, a sociedade prepara-se e vai estando cada vez melhor. E acho que temos esse dever de deixar uma pegada. Espero que o Elias faça o seu discurso, seja contagiante e que motive muitos leitores para serem visionários como eu. Obrigada pela vossa presença. Gostei muito de vos ter aqui. Agradeço sinceramente. Obrigada.
De facto, o visionário resulta de uma ida a Maputo evangeliza a pessoa e o objetivo era conseguirmos, e agora vou tornar público, porque acho que temos de o fazer publicamente. O objetivo era levar livros para Moçambique, era levar livros até Maputo, até o Gaiato, a associação que é falada aqui neste livro e que de facto tem uma importância também para o Elias na sua recuperação. E o que nós pretendíamos era levar a história e ofertar a história e também os direitos de autor e uma porcentagem das vendas à Associação O Gaiato em Moçambique. E é a Casa do Gaiato em Moçambique. Portanto, é nisso que a editorial nos vemos estar a trabalhar, é nessa possibilidade de poder também, de certa forma, pôr em prática a mensagem que este livro transmite de resiliência, de coragem e, sobretudo, de fazer qualquer coisa, não é? Porque a base é importante para que a árvore cresça direita, mas para ela dar frutos é preciso cuidá-la. E se alguém puder ajudar nesse sentido, ficamos muito gratas. Fica aqui também este pedido. Até porque a Editorial Novembro tem um projeto, o José conhece, Novembro Educa, um projeto de solidariedade. E nós estamos a tentar construir algumas bibliotecas, as BILIC, que são as bibliotecas lusófonas itinerantes de literatura infantil juvenil, nos países da lusofonia. E, portanto, acho que é importante este instruir, construir, educar a base, que são as crianças e os jovens. E a Rosabela tem uma narrativa nesse sentido, tem uma vontade muito grande de fazer coisas e está predisposta também comigo ir até a Casa do Gaiato e fazer um bocadinho daquilo que o Elias que nos pede para fazer nesta história. Obrigada a todos, mais uma vez, por estarem aqui. Obrigada, Isabel. Obrigada, José. Obrigada, Rosabel. Obrigada, Anabela. Obrigada também. Eu esqueci-me sempre do nome da Raquel. Obrigada, Raquel, por tudo. Bom fim de semana. Rosabela fica. Peço desculpa. O Ruben vai terminar exatamente com mais três canções interpretadas por ele. E a Rosabela no final ficará disponível para os autógrafos. Obrigada.
Tido há bocadinho três temas novos no próximo álbum, os lançamentos estão previstos para sensivelmente daqui a dois meses. Esta música chama-se Ansiedade e fala de muitas vezes nós optarmos por seguir determinados caminhos que não são os nossos e por vezes é preciso voltar ao sítio onde estamos bem, ao sítio onde somos felizes e nos sentimos realizados e não propriamente aquilo que às vezes pensamos que é o melhor para nós ou que é o mais estável para nós ou qualquer coisa do género. próxima música é um bocadinho um retrato dos nossos dias. É uma letra um bocadinho incisiva, espero não ofender ninguém que esteja aqui. E é também um grito de alerta. Chama-se Ou Não, com um ponto de exclamação no fim.
Se eu fosse um livro aberto, nunca te iria contar a história de um futuro incerto que todos nos querem dar. E o pior é que o futuro é ser sem testamento. Não vivo atrás do sol posto, é o fruto do momento. É a moda da estação, um jeito parecer bem, garantir um quinto alívio sem saber de mais ninguém. É o tempo do iPad, tudo tem aplicação, mas no Google não se encontra para isto a salvação. Queres ser influenciador? Estás nas redes sociais, fazes umas macacadas e atuas nos festivais. Comes visualizações 7 dias por semana. Queres ter zeros à direita e um carro topo de grana. Fazes músicas a metro, és mais um plastificado. Não importa o conteúdo, queres reinar no mercado. És um fã do Vale Tudo, gostas de competição. Pisaste os outros, que se lixe, tens de ser o campeão. Saber disso, tens redes para alimentar. Entre as guerras do Oriente e as loucuras do Tio Sam, vais tirar mais uma foto para pôr no Instagram. Oh não, oh não, oh não.
Isto que eu vou dizer parece um contrassenso em relação ao que eu vou, ao que eu acabei de cantar, mas queria vos deixar o convite para visitar o meu Facebook e o meu Instagram. Ruben Portinha Música, passem por lá. Ruben Portinha Música, tudo junto. Parece um contrassenso, mas eu acho que não é, porque eu acredito sempre no equilíbrio. A chave é o equilíbrio. A internet não é um papão, não é uma coisa má. É um instrumento excelente e um instrumento que nos pode ser muito, muito valioso, desde que o usemos com conta, peso e medida. Aliás, se repararem, a última publicação que eu lá tenho, já tem bem um mês e tal. É isso, é o equilíbrio. Se nós comermos todos os dias uma coisa de que gostemos muito, vamos nos fartar dela e aquilo vai nos fazer mal, de certeza absoluta. E para não estarmos para não acabarmos numa onda assim tão negativa ou tão crítica, deixo-vos aqui mais um tema, que será o último, que se chama O Nosso Tempo, e cuja mensagem é o que diz no refrão: não deixar fugir, não desperdiçar o que o nosso tempo tem para dar. Espero que gostem. Thank you.
Solidão de um temporal. O tempo é um momento, o tempo tem final. A noite cai na rua, o dia não esperou por nós. A luta continua, que não nos falte a voz. Fúria de viver, de cantar também, dar e receber coisas que esta vida tem. Não deixar fugir, não desperdiçar o que o nosso tempo tem para dar. O tempo não tem hora para ir e nos abandonar. Se a gente se demora, arrisca-se a ficar com tudo por metade. Irradiado sem razão, que não falte a vontade, que haja mais ação. Fúria de viver, de cantar também, dar e receber coisas que esta vida tem. Não deixar fugir, não desperdiçar o que o nosso tempo tem para dar. Passam anos, dias, horas, sempre tudo igual. Pensam que o tempo não acaba. Zona de conforto é difícil de largar, mas não há vitória sem falhar.
Já acabou.